No ar, Jornal da CUT.
Notícias.
Giro sindical.
Direitos.
Mundo do trabalho.
Política.
Economia.
Saúde.
Aqui, a classe trabalhadora tem voz.
Olá Brasil, eu sou o André Acarini, o Jornal da CUT começa agora e hoje vai falar sobre os seguintes assuntos. Banda Ilha vai fazer show em comemoração aos 40 anos da CUT este fim de semana. A medida provisória do salário mínimo vai ser votada na Câmara, mas taxação de offshores fica de fora. Câmara aprova projeto de governo do arcabouço fiscal com folga. E ainda, 89,1% das categorias pesquisadas com database em julho conquistaram ganhos reais acima da inflação. Assuntos que você confere a partir de agora aqui no Jornal da CUT.
Rádio CUT. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Acesse pelo site www.cut.org.br.
Bom, depois de ficar travada na Câmara dos Deputados, a medida provisória, a gente falou sobre esse assunto ontem aqui no Jornal da CUT, né? A medida provisória do governo federal que reajustou o salário mínimo para R$ 1.320 em maio deste ano, ela deve ser votada nos próximos dias. Tem até o dia 28 para ser votada. Isso de acordo com o presidente da Casa, deputado Arthur Lira, do PP de Alagoas, que já anunciou que a MP vai entrar em pauta. No entanto, ela não vai incluir uma das pautas mais defendidas pelo governo atual, que é a taxação dos super ricos, que garantiria, né? Isso garantiria recursos para manutenção do mínimo no novo valor. O parlamentar anunciou um acordo entre líderes das bancadas para que a MP seja votada, mas sem a inclusão da taxação das offshores. Portanto, contestado por parlamentares que defendem os interesses econômicos das classes mais ricas. Offshores são investimentos feitos por milionários e bilionários em paraísos fiscais que não pagam impostos no Brasil. Bom, em contrapartida a isso, o governo deve apresentar em breve um projeto de lei específico ou uma nova MP sobre o tema, sobre a taxação de offshores. Segundo o próprio deputado Arthur Lira, essa nova medida, além de trazer as mudanças na taxação de fundos exclusivos, coisa que Fernando Haddad já havia anunciado que faria, né? O ministro da Fazenda já faria, haverá então a tributação de offshores. Isso deve manter a elevação da faixa de... Aliás, ela deve também manter a isenção do imposto de renda à pessoa física em R$ 2.640, que também foi uma medida anunciada em maio. Então, só para concluir aqui, sem confusão, essa nova MP que o governo vai apresentar tem três pontos, né? Primeiro, a taxação das offshores. Segundo, dos fundos exclusivos. E terceiro, manter a elevação da faixa de isenção do imposto de renda à pessoa física para R$ 2.640. A Câmara dos Deputados também aprovou na noite da terça-feira o projeto do novo regime fiscal, projeto de lei complementar 93 desse ano, em substituição ao atual teto de gastos, o chamado arcabouço fiscal. Esse projeto é considerado central para a governabilidade de Lula. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, costurou um modelo que garante maior mobilidade orçamentária do que o anterior, que é o teto de gastos, que era a EC 95, a Emenda Constitucional 95. Mas mantém o arcabouço fiscal, mantém a responsabilidade fiscal e a previsibilidade bem aceitos pelos operadores do mercado. No fim, com um quórum de 444 deputados, 379 parlamentares foram favoráveis à matéria e somente 64 contrários. Ficam de fora, então, do arcabouço fiscal, os recursos para a educação previstos no Fundeb e os investimentos em ciência e tecnologia. Então, esses dois pontos não entram no arcabouço fiscal.
Em ação.
A pesquisa mensal do DIEESE sobre os reajustes salariais, que foi divulgada no boletim Olho nas Negociações, mostra que das 165 categorias analisadas com database em julho, 89,1% conquistaram ganhos reais acima da inflação. Do total das datas base de julho, 10,3% obtiveram reajustes iguais à inflação e apenas uma negociação teve reajuste abaixo do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, que é medido pelo IBGE. A média de reajuste acima da inflação foi equivalente a 1,95%. No mês anterior, em junho, as negociações acima da inflação chegaram a 86,7%. Portanto, de junho para julho, aí a gente teve um aumento de quase 3 pontos percentuais, não é? Já na comparação com o mês de julho do ano passado, ainda no governo Bolsonaro, o contraste é grande. As negociações com reajuste abaixo da inflação no ano passado foram muito maiores, 66,5%. Sinal dos tempos, né? No acumulado desse ano, 2023, os reajustes salariais acima da inflação chegaram a 76,5%. Ao todo foram analisadas 9.829 negociações até o dia 10 de agosto. E a gente não pode deixar de destacar o papel dos sindicatos nessas negociações. Sindicato forte, a gente sabe, defende os direitos dos trabalhadores, conquista direito para os trabalhadores.
Agenda.
E no próximo sábado, a Praia Grande, no litoral do estado de São Paulo, vai ser palco de uma festa grande em comemoração aos 40 anos da Central Única dos Trabalhadores. O aniversário da CUT, aliás, é do dia 28 de agosto, né? Vai completar 40 anos. A partir das 17 horas desse sábado, em frente à colônia de férias do Sinergia, na Avenida dos Sindicatos, lá na Praia Grande, várias atividades culturais e shows serão realizadas. Entre os shows, o Grupo Ira. Além dele, a apresentação de slams. Slams são espaços para uma forma de expressão que usa a palavra ritmada para fazer poesias sobre diversos temas. Vai ter também oficina de grafite e outras atrações, e tudo gratuito. Agora, por que Praia Grande, né? Foi escolhida a cidade para fazer a festa dos 40 anos da CUT. Primeiro, 4 décadas de história, de lutas, né? É uma história respeitável, né? Uma história de grande garra, né? Da Central Única dos Trabalhadores. E foi lá na Praia Grande, em 1981, que foi concebido, digamos, o embrião do que, 2 anos depois, em 1983, seria a CUT. A CONCLAT, Conferência da Classe Trabalhadora, Conferência Nacional da Classe Trabalhadora, foi realizada lá na Praia Grande e reuniu milhares de sindicalistas, quase 5 mil, de todo o país, para discutir as bases de um projeto de unificação sindical que daria origem, então, à nossa Central Única dos Trabalhadores em 1983, no Congresso Nacional da Classe Trabalhadora, conhecido também como CONCLAT, mas a primeira em 1981, Conferência. CONCLAT, Conferência, em 1983, Congresso da Classe Trabalhadora, que deu origem à CUT. E aconteceu em São Bernardo do Campo, momento histórico, ali nos galpões dos antigos estúdios Vera Cruz de cinema, quando surgiu a CUT, então, no dia 28 de agosto de 1983. Então, a festa com o show do Ira, em comemoração aos 40 anos da CUT, é sábado, às 5 da tarde, tudo gratuito, a gente relembra. O Jornal da CUT fica por aqui, muito obrigado pela sua companhia. Nós nos falamos na próxima edição. Até lá!